principalmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria para avaliar a qualidade dos serviços de assistência social prestados à população em situação de vulnerabilidade. A fiscalização é realizada em 101 municípios brasileiros e conta com a participação de tribunais de contas de todo o país. As equipes vão visitar unidades da rede de assistência social para verificar o atendimento, a estrutura dos serviços, o número de profissionais e a capacidade de atender quem mais precisa. O objetivo é identificar boas e propor melhorias para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e garantir atendimento mais eficiente à população. O trabalho conta com a colaboração da Rede Integrar e foi o segundo tema mais votado no Portal do Cidadão do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Legislativo e ao Executivo sobre emendas parlamentares. Tem 30 anos de implantação do processo eletrônico. E para o STJ, segurado com HIV, mesmo assintomático, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Legislativo e ao Executivo em uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra o modelo atual das emendas parlamentares impositivas. Na ação, o partido questiona mudanças na Constituição que autorizam parlamentares a destinarem verbas sem garantias suficientes de prestação de contas, transparência e controle de conflitos de interesse. Diante do pedido do partido, o ministro Flávio Dino solicitou informações ao presidente da República e aos presidentes da Câmara e do Senado, estabelecendo o prazo de 10 dias para resposta. O ministro relator determinou que os poderes executivo e legislativo apresentem uma proposta detalhando o papel de cada agente público no ciclo da execução das emendas, definindo, inclusive, as responsabilidades dos parlamentares que indicam os recursos e os seus destinatários. Tribunal Superior Eleitoral destaca fabricação da urna eletrônica em seus 30 anos de implantação do processo eletrônico. O projeto é 100% nacional, pertence à Justiça Eleitoral e passa por rigoroso processo de auditoria. Estevam Furtado.
Há 3 décadas foram desenvolvidos 14 modelos de urna eletrônica e produzidos quase 1,5 milhão de equipamentos. O TSE elabora todas as especificações técnicas e de segurança que devem ser seguidas pelas empresas vencedoras das licitações. Após a aprovação do protótipo, a fabricação e os testes são acompanhados por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral.
Segurado com HIV, o vírus da AIDS, mesmo sem sintomas, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O militar com HIV foi considerado incapaz para as atividades militares. Ele tinha seguro coletivo com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. A Justiça de Rondônia determinou o pagamento da apólice, mas a seguradora recorreu ao STJ, alegando que o militar estava assintomático e não teria perdido a autonomia. Só que a terceira turma concluiu que, no caso de pessoas com HIV, a noção de perda da existência independente exigida para a indenização securitária deve considerar a irreversibilidade da infecção e a dependência contínua de tratamento médico, como nessa hipótese. Assim, concluiu que o militar tem direito à indenização por invalidez permanente. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Para garantir que um empregador pague uma dívida trabalhista, a justiça determina que o passaporte seja apreendido. Mas tem um detalhe: para o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso considerar outras possibilidades antes disso. Rocine Gomes.
Um caso que ilustra essa questão envolve um português que mora no Brasil. Ele teve o passaporte apreendido por passar anos sem pagar a dívida. Ao julgar o processo, o TST decidiu pela liberação do documento. O motivo é que a instância anterior não analisou outras medidas antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se o homem ocultou o patrimônio ou tinha um estilo de vida que demonstrava a possibilidade de pagar a dívida. Por isso, passaporte liberado.
Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico de imigrantes entre 2025 e 2026. As denúncias são resultado do trabalho da unidade especializada no combate a esses crimes, que completa 2 anos este mês. Vanessa Pereira.
Desde 2024, o MPF centralizou as investigações sobre tráfico de pessoas na Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Em 2 anos de atuação, a unidade participou de mais de 1.100 processos judiciais. De 2025 até junho deste ano, 216 pessoas foram denunciadas à Justiça. 79 por tráfico internacional de pessoas e 137 por contrabando de imigrantes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Segurança Pública chega ao Senado após modificações na Câmara.
Projeto suspende prazo para pesquisadoras durante licença maternidade.
Grupo de senadores cobra órgãos e propõe novas regras após caso do Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Conciliar a carreira científica com a maternidade ainda é um desafio para milhares de pesquisadoras brasileiras.
Com o objetivo de evitar prejuízos à produção acadêmica, a Comissão de Direitos Humanos pode votar na volta das atividades do Senado um projeto que suspende prazos durante a licença maternidade. O repórter Márcio Maturana tem as informações.
Pesquisadoras, gestantes ou adotantes poderão ser beneficiadas com a suspensão dos prazos de bolsas, editais e projetos de pesquisa financiados com recursos públicos federais durante a licença maternidade. Isso é o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso parlamentar, a partir de 3 de agosto. Pela proposta, o tempo de afastamento será acrescido ao prazo original e não poderá influenciar negativamente a avaliação de produtividade nem a participação em novos financiamentos públicos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, foi relatora de um outro projeto já transformado em lei que também beneficia pesquisadoras gestantes ou adotantes.
Quando ela começou, ela não estava gestante. Ela fica gestante. Ela não pode ficar gestante porque o prazo vai contar contra ela. O programa vai perder pontuação. E aí ela tem problema, inclusive, em outras vezes que ela preenche a bolsa. Maternidade não pode ser ônus para a mulher. E não pode significar escolha entre carreira, entre formação.
O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a um projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. para evitar a sobreposição de normas e oferecer maior segurança jurídica, esse substitutivo incorpora as mudanças propostas a uma lei já existente sobre prorrogação de bolsas de pesquisa no caso de maternidade.
E aguarda a votação no plenário do Senado, o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A prova será requisito obrigatório para que os recém-formados possam obter o registro profissional nos conselhos regionais. No entanto, ainda há uma divergência sobre qual órgão será responsável pela aplicação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um texto substitutivo para atribuir essa função ao Ministério da Educação. Em junho, o governo também publicou uma medida provisória que prevê que o MEC aplique o exame. A MP ainda depende de análise do Congresso Nacional.
Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, defende que a avaliação seja aplicada pelo Conselho Federal de Medicina. Ao classificar a iniciativa como o projeto mais importante do movimento médico brasileiro neste século, o parlamentar cobrou que o plenário vote a medida o quanto antes.
Nós precisamos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas nesse país, formando médicos de péssima qualidade e causando muita vulnerabilidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo que procura o Sistema Único de Saúde do nosso país.
O caso do Banco Master levou o Senado a intensificar a fiscalização sobre o mercado financeiro.
No primeiro semestre, um grupo da Comissão de Assuntos Econômicos ouviu autoridades, reuniu documentos e apresentou propostas para evitar novas fraudes. A reportagem é de Marcela Cunha.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha o caso Banco Master, já ouviu dirigentes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco de Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e apontou limitações de pessoal, de tecnologia e de estrutura de fiscalização. Já o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Scioli, afirmou que o órgão detectou movimentações atípicas do Master desde 2022. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi questionado sobre as operações realizadas com o Master e os possíveis prejuízos para o banco público. O ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Entre os resultados do trabalho, a CAI retirou o sigilo de parte das auditorias. O presidente do colegiado, o Boas, defendeu a divulgação dos documentos.
Nós estamos retirando o sigilo, que é uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O grupo apresentou ainda 3 projetos para mudar as regras do Fundo Garantidor de Créditos, ampliar o controle sobre a venda de títulos bancários e endurecer as penas para fraudes financeiras.
E a criação de uma política nacional de transformação digital no campo está em análise na Comissão de Agricultura. A proposta busca modernizar o setor agropecuário com o uso de tecnologias como a inteligência artificial.
O texto também prevê a criação de laboratórios de inovação, a capacitação de agricultores e a oferta de linhas de crédito específicas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do parlamentar, a iniciativa democratiza o acesso à tecnologia na agricultura e promove avanços no setor.
A iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação.
E a PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública do país, será analisada pelos senadores em uma versão diferente da encaminhada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados destinou parte da arrecadação das apostas esportivas aos Fundos Nacionais de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário. Além disso, retirou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.
Para o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, a segurança pública deve ser tratada como uma agenda nacional, baseada na cooperação entre União, Estados e municípios, e com atuação conjunta dos poderes da República. O parlamentar defende que a proposta seja colocada em votação. No entanto, a PEC depende de decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para começar a ser analisada na casa.
O crime organizado não pergunta em quem a vítima votou. Uma bala perdida não escolhe partido. A mãe que perde um filho não quer saber se a solução veio da direita ou da esquerda. Ela quer justiça, ela quer segurança. Nós podemos divergir sobre muitos temas, mas precisamos ser capazes de construir uma agenda comum para proteger o povo brasileiro.
A programação especial de férias do Congresso Nacional já recebeu mais de 8.500 visitantes na primeira semana de atividades. A agenda gratuita, que segue até o dia 2 de agosto, reúne experiências interativas e atividades voltadas para toda a família.
O balanço parcial mostra o interesse do público em conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante o período de recesso escolar. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
A programação especial de férias promovida pelo Congresso Nacional, dos estados brasileiros e até do exterior, busca aproximar os cidadãos do Parlamento. Além de conhecer os espaços do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os visitantes podem acompanhar o espetáculo teatral Em Nome da Lei, 200 anos de Congresso, apresentado pelo projeto Visite em Cena, e assistir ao filme em realidade virtual, Eunice, a Primeira Senadora, que retrata a trajetória da primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Diogo Diniz, servidor da Coordenação de Visitação do Congresso Nacional, apresentou os números registrados até agora e o perfil do público que participou das atividades.
O destaque é o aumento da presença de crianças, que cresceu 16% em relação ao ano passado. Outra novidade também que chamou a atenção foi o Visite em Cena, que já reuniu mais de 1.300 pessoas. E o filme Eunice, a Primeira Senadora, também está fazendo sucesso. É um filme em realidade virtual, que já foi visto por mais de 400 pessoas.
A programação especial de férias é gratuita. Para participar, basta comparecer ao Congresso Nacional das 9 da manhã às 5 da tarde com um documento oficial com foto. A entrada é livre, sem necessidade de agendamento.
Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam proibição de ligações telefônicas feitas por robôs.
Comissões reafirmam hora-aula como medida das atividades do professor.
Debate analisa medidas para a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Boa noite. Parlamentares e debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate o projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado, como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim, através do emprego apoiado, é uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim. Nós não podemos desistir, há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado ele é muito bem-vindo.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, apoia projeto que proíbe a divulgação de apostas, motéis e sites de acompanhantes em programas com classificação indicativa livre. Relator da matéria na Comissão de Comunicação, ele afirma que a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados.
Pastor Diniz argumenta que a proposta tem respaldo na Constituição e ajuda a preservar o desenvolvimento físico, mental e emocional do público infanto-juvenil. Para o deputado, a restrição também reforça os valores éticos e sociais previstos para a programação de rádio e televisão.
Trabalho.
Debatedores criticam pejotização e alertam para a perda de direitos e queda na arrecadação. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro sobre o tema com deputados.
Debatedores criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da pejotização no mercado de trabalho. O termo se refere à contratação de trabalhadores como empresas, em atividades que antes exigiam carteira assinada. As críticas apontam perda de direitos trabalhistas e prejuízos à Previdência. A discussão ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu processos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. O tema terá repercussão geral e servirá de base para decisões em todo o país. Para parlamentares, o modelo amplia a exploração de trabalhadores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalhador pejotizado não tem direitos como férias, 13º salário e FGTS.
Pejotizado não tem 13º, não tem férias, não tem adicionais, não tem tempo de suspensão de tempo de aviso prévio, né? Não tem recolhimento fundo de garantia. Então, todos esses aspectos. Então, do ponto de vista desta flexibilização e a troca, que muitas vezes, em maior dos casos, é simplesmente uma contratação, continua empregado, só que agora é empreendedor.
Dados do Ministério Público do Trabalho indicam que entre 2022 e 2023, o país deixou de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais com esse tipo de contratação. Especialistas também alertam para os impactos fiscais e divergências no judiciário. Enquanto a Justiça do Trabalho costuma reconhecer o vínculo trabalhista e manter os direitos dos empregados, o Supremo Tribunal Federal tem validado contratos como prestação de serviço por empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de violência tem mais chances de sofrer depressão, estresse, hipertensão, alcoolismo e disfunção sexual. E ainda, a tentativa de suicídio é mais frequente entre mulheres que vivem em situação de risco. Se você é vítima dessas agressões, procure um centro de saúde mais próximo de sua casa. Profissionais como médicos e psicólogos podem ajudá-la a cuidar de sua saúde. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Meio Ambiente.
Projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves.
O projeto que proíbe a comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem inviolar viabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas de origem animal por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval, obviamente, exige. E, além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta de autoria do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, também prevê multa de R$5.000 a R$1.000.000 para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes contra animais. O deputado pretende apurar casos de crueldade contra animais em todo o país.
João Carlos Bacelar explica que a CPI deve identificar os responsáveis pelos crimes e investigar a atuação de grupos organizados. Segundo o deputado, a comissão também precisa avaliar a efetividade das políticas públicas e da fiscalização para coibir a violência contra animais.
Educação.
Comissões da Câmara finalizam votação do projeto que muda critérios de cálculo de tempo de professores em atividades com estudantes. Entenda as alterações na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estipula a hora-aula como medida para cálculo do tempo de professores da educação básica, usado em atividades com estudantes. Segundo a proposta, a hora-aula seria usada como referência, mesmo que a aula tenha duração inferior a 60 minutos. Atualmente, a lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica tem outro critério. Estabelece que os professores devem respeitar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com estudantes, ou seja, o tempo restante é usado para preparar aulas, corrigir provas e outras atividades. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sintetiza um projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. A relatora diz que a proposta tenta acabar com a interpretação de que os minutos que restam da hora-aula pedagógica possam ser considerados tempo de atividade extra-classe, algo que já foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Contar esses minutos diminui o período para atividades extra-classe, como explica o autor da proposta, Tarcísio Mota.
Qual é a nossa novidade nesse projeto de lei? Que a gente percebeu que, infelizmente, alguns prefeitos e governadores resolveram dar uma desperto e contar todos os minutinhos que estão na questão da carga horária do professor, e nos lugares em que a hora-aula é menor do que uma hora-relógio, ou seja, tem menos do que 60 minutos, eles resolveram dizer, então, esses 10 minutos que sobram, se a hora-aula for de 50 minutos, conta para o tempo de planejamento, o que é uma falsidade. Fazendo com o quê? Como aconteceu lá no município do Rio de Janeiro. Os professores sejam obrigados a pegar mais turmas, tendo o mesmo tempo de planejamento, ou seja, é um descumprimento da lei, e sem ganhar mais um salário a mais, ou seja, mais trabalho, menos tempo de planejamento, ferindo o princípio da lei do piso salarial nacional.
Como exemplo de como ficaria com a aprovação da lei, o deputado afirma que quando um professor dá 3 aulas, os minutos dedicados à aula não interferem no fato de que existe necessidade de um planejamento. O projeto muda a lei do piso salarial dos professores e acrescenta um dispositivo no artigo que estabelece textualmente: para fins do cálculo da proporção mínima de 2/3 da jornada destinada às atividades de interação com educandos, a carga horária do docente será apurada com base em horas-aula, mesmo se a sua duração for inferior a 60 minutos. A proposta para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Lídice da Mata também foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou o texto.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Justiça.
Rodrigo Valadares, do PL de Sergipe, é autor de projeto que proíbe a concessão de indulto, graça, anistia e perdão judicial para condenados por crimes praticados contra crianças. A proposta também impede o reconhecimento do perdão do ofendido nesses casos.
O projeto de Rodrigo Valadares altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que os agressores tenham as penas perdoadas. O autor argumenta que o sofrimento do acusado não pode anular a punição pela morte de um filho.
Consumidor.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe, e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$ 5.000 a R$ 50.000 reais por ligação ou mensagem devida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, propõe que a indenização paga a quem entrega armas de fogo tenha como parâmetro principal o preço médio de mercado, definido em regulamento. Ele também defende que a nota fiscal e o estado de conservação da arma sejam considerados no cálculo.
Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Zuco substituiu a definição do valor em lei por diretrizes para que o Executivo regulamente os critérios de indenização. O objetivo, segundo ele, é evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida.
Economia.
Comissão Especial da Câmara está analisando a atualização do teto para a declaração de microempreendedor individual.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o colegiado.
A Comissão Especial, que vai analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, já foi instalada na Câmara. A deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente do colegiado e o deputado Jorge Goetting, do Republicanos de Santa Catarina, será o relator. O projeto já foi aprovado pelo Senado e eleva para R$130 mil a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Atualmente, o limite é de R$81 mil. A proposta também autoriza a contratação de até 2 empregados, o dobro do permitido hoje. Anne Ortiz destacou que o teto atual está defasado há cerca de 10 anos, o que empurra muitos empreendedores para a informalidade.
Nós estamos tratando de um assunto que não é só urgente para os micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, para todos aqueles que empreendem no nosso país, geram emprego, renda e fazem a economia girar, que estão aí há uma década trabalhando dentro de uma faixa, dentro de um teto desatualizado.
O relator Jorge Goetting ressaltou a importância do setor e disse que o relatório buscará consenso com a área econômica do governo e com frentes produtivas.
Nós temos que impulsionar os negócios, dar condições do MEI crescer, como você falava antes, Anne, criar uma rampa para que o MEI daqui um pouco possa ser micro, para que o micro possa ser uma pequena empresa, para que a pequena empresa queira ir para o lucro presumido ou para o lucro real, para ela crescer.
Além de Anne Ortiz e Jorge Goetting, a comissão será dirigida pelos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, eleito como vice-presidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Márcio Neiser, do Solidariedade do Maranhão, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Monitoramento da Pesca Artesanal. A proposta prevê adesão voluntária a um sistema de geolocalização e botão de emergência para embarcações de pequeno porte.
Segundo Márcio Neiser, o projeto autoriza o governo a conceder subsídio para aquisição e instalação dos equipamentos. Ele acredita que o novo sistema poderá contribuir para a segurança da atividade e para o planejamento de políticas públicas voltadas à pesca artesanal.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES.
Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/fies. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
96.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui, mais um Vozes e Saberes, para continuar esse bate-papo aqui de todos os dias. E hoje estou aqui, assim, honrado, jogo do Bahia, jogo do Vitória, e Paulo Viana com a gente aqui. Boa noite, Paulo Viana.
Um grande abraço para você, Thiago. Um abraço para os ouvintes da Cardeal FM. Os ouvintes que nos acompanham no dia a dia, nessa boa crítica aqui do Vozes e Saberes, você também que nos acompanha no YouTube, para mais uma noite de um bom bate-papo, mas acima de tudo, de muito aprendizado. Fiquem ligados, não de sintoniza. E mais, depois do Vozes e Saberes, a gente entra na jornada, né? A gente pula para o outro lado, pula para a Excelsior para poder acompanhar o jogo.
A Excelsior é tão longe, né?
É, a gente pula para poder entrar na jornada esportiva e acompanhar essa grande. Hoje tem Fluminense e Bahia lá no Rio de Janeiro e Vitória e Palmeiras no Barradão.
Arrisca placar, Paulo?
Não, deixa para lá.
Não, porque hoje estava um dia bom que você podia arriscar por dois lados.
É, não,
não, não é uma pergunta que eu te faço sempre, não, mas hoje, como tem os dois jogos, você tinha duas chances aí de acertar o
dia. Não, tá assim, o Bahia está muito ali colado com o Fluminense, é um jogo onde os dois clubes buscam um tal. O Fluminense está um pouco à frente do Bahia, mas se o Bahia ganhar, passa o Fluminense, então é um jogo parelho. O Bahia que tem um bom, tem uma boa performance fora de casa, tem tido uma boa performance fora de casa. E o Vitória é um jogo que interessante. O Palmeiras é o melhor mandante, é o melhor visitante do campeonato. O Palmeiras é o melhor visitante de 10, 11 jogos, só perdeu uma jogando fora de casa. 10 jogos, só perdeu uma. E o Vitória é o quarto melhor mandante jogando em casa. Então é um jogo que tem tudo para ser parelho, embora o Palmeiras esteja lutando por título e o Vitória lutando para ficar no meio da tabela.
É isso aí, mas hoje a gente vai aqui no Vozes e Saberes falar aqui de um assunto que a gente vem tratando, que é a neurodivergência, essa visão, né? E a gente tem esse foco muito grande por causa do primeiro congresso, né, baiano de neurodivergência, que foi aí coordenado pela doutora Liliane Zebral. E neste congresso eu conheci um pouco mais sobre aromaterapia e utilização, claro, aromaterapia, ela vai estar explicando aqui um pouco mais, não é para neurodivergentes, mas ajuda muito, né, alguns pontos da neurodivergência. E para estar conversando sobre aromaterapia, a gente está aqui hoje para bater esse papo e trazer muita informação, viu, Paulo? Porque, assim, é algo que muita gente acha que sabe, mas muita gente só acha que sabe. E teve coisa aqui que fora do ar eu já aprendi, né? Então vai ser um bate-papo aí, de, como todas as noites, de muito conhecimento. E quem traz esse conhecimento pra gente hoje é a Carla Egue, que ela é exatamente o quê? Aromaterapeuta, né? Ela é consultora também de Jonas Marques, ela vai estar falando sobre isso. É bacharel em saúde coletiva aqui pela nossa Universidade Federal. Então, assim, já tem uma experiência acadêmica e uma experiência prática bem interessante para levar essa noite aí de conversa. Carla, boa noite, obrigado por aceitar o convite.
Boa noite.
Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso, Carla. A gente, lá no Congresso, estava vendo como é o papel de todo o Congresso, trazer informações de variadas áreas. E algo que eu elogiei lá e aqui na rádio também foi exatamente, assim, essa diversificação de profissionais. Então, no Congresso, você tinha médico, você tinha psicólogos, né? Aromaterapia. Você tinha pessoas ali também falando do uso do óleo de cannabis, né? Então, que é da medicina alternativa. Você tinha uma gama ali de profissionais da psicologia, fono. Então, ele trazia essas experiências. E a gente sabe que a aromaterapia, ela pode ajudar muito em alguns pontos que o neurodivergente precisa. Sim. Concentração, foco. Então, como é que é essa ideia de trabalhar o cheiro, o aroma, para conseguir esses benefícios?
Obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando. Para mim, falar da aromaterapia, assim, eu me sinto em casa. Eu fico muito tranquila nesse sentido. Até pela minha bagagem, da minha formação, né, na área de saúde, da saúde coletiva em específico, né, onde eu aprofundei um pouco mais sobre a promoção da saúde e, com isso, prevenir doenças, né? Então, educação em saúde, muita gente pergunta o que é isso, afinal, o que é ser sanitarista, né, ou trabalhar com a parte da saúde coletiva. E, nessa época, eu não conhecia a aromaterapia ainda. Eu vim conhecer depois. De um tempo, como uma prática realmente que integra cuidados. E para mim, super casou com a ideia de melhorar a qualidade de vida. E quando a gente melhora a qualidade de vida, automaticamente está fazendo o quê? Prevenindo doenças, né? Sintomas, a gente vive de fato melhor. E a aromaterapia é uma ferramenta que é natural, né? Na verdade, sempre existiram os óleos essenciais, desde quando existe planta, existem óleos essenciais. Mas a partir do momento que o homem conheceu, né, a ciência que tem por trás desses óleos, né, a química, a bioquímica, a interação disso com o nosso organismo, tanto na parte física quanto também na parte emocional, começou-se então a se debruçar um estudo sobre isso, né? E aí veio a parte da aroma, do estudo em si, né? E a parte terapêutica deles. No caso dos neurodivergentes, a gente tem... a gente consegue, na verdade, mapear melhor, assim, né? Questões, não vou dizer sintomáticas, mas coisas que todos nós passamos no nosso dia a dia, como essas questões relacionadas a foco. Tem momentos que você quer melhorar a qualidade do seu sono, irritabilidade... você quer ter mais controle emocional ou regulação. E no caso do neurodivergente, a depender, né, do quadro ali, do que se chama aí, né, de níveis também, tem-se uma sensibilidade maior, né, a essas questões. Então, como é que a aromaterapia pode agir? Primeiro, no sistema límbico. Para quem não conhece esse termo, né, quem está assistindo aí não conhece, o sistema límbico é a parte que fica no nosso hipocampo, aqui no centro do cérebro, aqui, responsável pelas nossas memórias, comportamentos e emoções. Quer ver uma coisa bem que eu gosto, assim, de dar como exemplo, que é bem simples de entender. Nós não nascemos com informações, certo? Registradas. Mas, olha só, quando você sente um cheiro... Aí eu não estou nem entrando ainda na parte de óleo essencial, mas quando você sente um cheiro de fumaça, o que que seu corpo faz? Como é que seu corpo reage?
Não, você já procura de onde vem, né? A primeira coisa é a busca, o alerta.
O alerta. Então, da onde é que vem essa informação? Por que que seu corpo reagiu na ideia de, opa, tem uma situação de perigo ali, né? Então, ele relacionou aquele aroma. Você não viu o que está acontecendo, mas só pelo sentir o cheiro, você relacionou isso à sensação de perigo.
Atenção, né?
Exato. Teve um registro aí na sua mente quando você sentiu pela primeira vez esse cheiro e alguém te informou que aquilo era uma situação de perigo. E fisiologicamente, seu corpo reage a isso, não é nem consciente. Por exemplo, cortisol já leva de imediato, né? Então, você já entra no estado de alerta. O coração já começa a bombear ali o sangue para as extremidades do corpo, preparando o seu corpo para uma possível fuga. Quem foi que falou para o corpo fazer isso? Né? Então, você vai vendo que, na verdade, o seu corpo, ele reage muito rápido ao estímulo, né, do olfato.
Sim.
Né? Então, essa é uma forma que eu gosto de explicar, porque facilita essa compreensão. E entrando na parte dos aromas, dos óleos essenciais em específico, tem uma parte bioquímica. Cada óleo essencial, para quem não sabe, óleo essencial não é essência, gente. Não é a mesma coisa de essência sintética feita em laboratório. É aquela essência que dá o cheirinho de um produto de limpeza, até na perfumaria que é utilizada. Óleo essencial é uma produção da própria planta. A planta produz como uma forma de se defender de intempéries, condições climáticas. É como se fosse o sistema imune da planta. E ali tem muitos componentes químicos. E nessa... Quando o homem, na verdade, extrai esse óleo essencial da planta, a gente vai ter ali algo concentrado, como se fosse a alma da planta mesmo. Os princípios ativos estão extremamente concentrados ali. Então, quando a gente inala um óleo essencial, por exemplo, a gente vai ter o sistema límbico ali já trabalhando de imediato, né? O aroma em si. Então, tanto é que tem muitas pessoas que recordam, vamos supor, ao sentir um cheiro. Eu quero fazer o experimento aqui agora. Peraí. Porque isso aqui é sensorial. Posso falar o que for, ter os benefícios aqui, mas quando você experimenta, qual o cheiro que você sente aqui, por exemplo, quando você gosta?
Cítrico, né?
Cítrico, nesse daí específico. O de laranja.
Sim.
Tem pessoas que têm uma experiência com ele, por exemplo. Pode provar aqui, sentir. Relacionada à infância, por exemplo, casa de vó, né? Sempre vão lembrar de alguma coisa, de algum lugar, de alguma experiência. Isso é uma coisa interessante que só pelo sistema límbico a gente consegue regular e entender um pouquinho. Vamos supor, como aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, porque a gente fala muito da criança, mas também passa por todas as fases, né? É, como essa pessoa teve a experiência com aquele aroma, e a depender, pode ser algo que tranquilize ele, leve ele para esse lugar de segurança, a sensação da segurança. O que ele sentiu naquela experiência é a sensação emocional e fisiológica que ele vai começar a sentir, porque os hormônios também trabalham juntos. Então, se ele teve algum trauma naquela situação onde aquele aroma estava presente, ele também pode se relacionar e desencadear um lugar de, tipo assim, de rejeição.
O cheiro do, ele é um gatilho. Isso aí sem sombra de dúvida, né? Isso ele é. Exato. E assim, é bem interessante, Paulo, quando a Carla traz essa questão do sistema límbico do nosso cérebro em si.
Uhum.
E eu acho graça que uma vez o professor Ortiz, ele dava um apelido, fui até procurar aqui o e-mail de Ortiz, não estava achando, mas acabei achando aqui uma fala dele, que ele disse que é o cérebro emocional.
É verdade. Né?
E é ele ali, que é através ali do giro símbolo, que vai ligar você ao que é o córtex cerebral.
Isso.
Gente. E é dentro do córtex cerebral que funciona essa parte das emoções.
Uhum.
Então você vê que tem essa ligação direta. Então, era isso até que eu conversava com a Coral Borba, que eu deixo até meu abraço aí, que a gente vai estar.
Tá, Carol.
Vai estar tá até lançando um livro nesse tema da neurodiversidade, mas assim, o olfato, ele está diretamente ligado.
Sim.
A memórias, como a Carla já trouxe, a percepção sensorial. Eu achei fantástica a ideia da fumaça.
É.
Do cheiro de queimado. Queimado, então, melhor ainda. Você está andando de carro, você já pensou que é do carro?
É.
Já se for fio queimado, você já liga o alerta dobrado.
Cheiro de gás. Né?
De gás, então você já tem. É claro, assim como a audição também, né, alguns ruídos te traz, te gera gatilho. Eu tô focando o olfato pelo dia da entrevista. Mas você vê essa ligação.
Com certeza.
Então ela consegue acalmar ou alertar, né?
Isso. E o sentido do olfato, ele é o sentido que tá mais relacionado à memória de longo prazo. E com essa questão aí do subconsciente também. Por isso que a gente reage. Tem essa questão do gatilho aí, né, que você falou, mas também tem a parte bioquímica, que aí é onde entra também a parte dos óleos essenciais. Então, cada óleo essencial tem propriedades químicas diferentes. Inclusive, um óleo de lavanda, por exemplo, normalmente todo mundo acha, a lavanda é bom para acalmar, relaxar, para melhorar a qualidade do sono. Depende da espécie. Depende de onde é extraído.
Bahia.
Depende do grau de pureza. Porque isso tudo faz com que a composição química desse óleo essencial possa variar. Então, por exemplo, eu trabalho... Posso falar marcas aqui,
pode,
né?
Pode, sim. Pronto.
Eu trabalho com a Doterra, que é uma empresa que eu confio muito na procedência da qualidade do óleo essencial, da forma de extração, do respeito à condição climática. E eles extraem os óleos essenciais no país nativo de cada espécie de planta. Então, vamos supor, a lavanda, que é bem conhecida, é extraída, na Doterra é extraída lá no sul da França e na Bulgária. Dessa espécie Lavandula augustifolia. Por que a espécie importa? Porque essa espécie em específico é onde tem o maior nível, digamos, de linalool, que é o componente químico majoritário, né, dela, e que tem a propriedade mais sedativa, mais relaxante, por exemplo. Ela também tem um acetato de linalina. Então, assim, a gente vai entendendo essa parte bioquímica. Uma lavanda extraída aqui no Brasil, que vai se adaptar à condição climática daqui, do solo daqui, ela vai ter outra composição química. A planta se adapta. Tem algumas espécies que nem pegam determinado solo, né? Mas, assim, a lavanda daqui é mais voltada para a área respiratória, por exemplo. Então, não são todas iguais. O que acontece? considerando a parte bioquímica e entendendo que se eu preciso que essa pessoa que está ali precisando desse cuidado, seja eu mesma, seja alguém que esteja cuidando, né? E aí serve também para o profissional. Sim. E para o familiar de um neurodivergente, né? Que está ali no momento de cuidado. Se eu sei que ele está precisando de um momento de relaxamento, ele precisa de acolhimento e relaxamento, ele está agitado, está ansioso, ele está desregulado, né? Dentro dessas questões emocionais, e ele precisa se acalmar, um lavanda acaba sendo um excelente óleo essencial recomendado, se a propriedade química dele maior for exatamente, então, mais relaxante.
E a questão do relaxar e acalmar, né? Que como ela traz, é trazer aquele ambiente de tranquilidade, né? Trazer aquele ambiente que possa trazer, eu vou falar criança, mas claro que pode ser adulto, até porque vai que Camila está me ouvindo, mas não é o problema, não é só criança.
Sim.
Mas trazer para esse aspecto, ele volte a sua autorregulação.
Sim.
Né? Então, é por isso que a gente fala da questão olfativa. Né? É por isso que a gente percebe também que muitas crianças neurodivergentes acabam se desregulando quando entram no lugar que está pintando.
Uhum.
Né? Aquele cheiro de tinta vai incomodar. Né? É que eu foco muito hoje é a questão auditiva do neurodivergente, por causa dos abafadores, então ele é visual.